A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O setor cultural foi um dos que mais sofreu com o isolamento social trazido pela pandemia de Covid-19. Já que suas atividades, em grande parte, precisam do contato direto e da interação com o público para serem desenvolvidas. Sobre essa situação e as perspectivas para o setor, o USP Analisa está conversando com a coordenadora de projetos na Associação Pro Esporte e Cultura, Mariana Souza, e com o presidente do Cineclube Cauim, Fernando Cachaça. Você acompanha agora a segunda parte dessa entrevista. Bom, com a pandemia, quem trabalha com cultura teve que se reinventar. São atividades aí que, em sua grande maioria, exigem o contato direto com o público, como Cachaça estava falando sobre o exemplo do Cauim na primeira parte da nossa entrevista, e nesses tempos de isolamento social isso fica bastante difícil. E nesse ponto a gente viu que a tecnologia foi uma aliada na reinvenção dos artistas, principalmente esse formato de transmissões ao vivo. Que avaliação vocês fazem dessa união entre cultura e tecnologia? E vocês acreditam que com a volta das atividades presenciais, esse formato ainda vai ocupar algum espaço?
Eu acho difícil responder isso com muita segurança, porque eu acho que tem dois lados aí, né? Eu acho que existe uma tendência mundial em todos os setores de que a tecnologia está assumindo um espaço, e isso é indiscutível, né? A gente vê aí os avanços em inteligência artificial, fala-se que vários dos empregos que existem hoje, em algumas décadas, eles nem vão existir, né? As profissões vão deixar de existir pelo avanço da tecnologia. Por outro lado, eu acho que a gente está numa carência tão grande de contato, né, de relação física e de proximidade, que eu acho que isso acaba por gerar até uma certa resistência, né, um certo conservadorismo em relação a aderir à tecnologia em momentos em que o que se espera é viver experiências e sensações como as que a arte proporciona. Então, eu não consigo nem dizer se eu torço para a tecnologia ocupar um espaço permanente e que fique, né? E falo isso, assim, sabendo que a chance de ser criticada por isso é enorme, né? Eu acho que existem os amantes da tecnologia e Deus me livre ser contra isso. Mas eu acho que talvez seja um momento em que... Eu acho que esse trauma que fica, né, de ter assistido tanta live, né, não criticando as lives, mas assim, de ter sido só isso, num momento tão difícil, em que a gente passou por tantas angústias, sabe, talvez desperte nas pessoas uma vontade de viver as coisas mais como eram antes, sabe, de valorizar a história, de valorizar a presença, o vínculo pessoal, né, que eu acho que aí tecnologia nenhuma substitui.
Olha, quando veio a pandemia, nós paramos em dia 17 de março, fevereiro, de 25 de fevereiro, até nós fizemos um encontro com psicólogos, ACI, advogados, uma série de profissionais, professores, para relançar um projeto, que era o projeto que eu mais gosto no Cauim, que chama Cine Educa, que é um filme todo final de tarde. É um trabalho que nós fizemos junto com vocês aí já, o Cinema e Política, né? E todo final de tarde passa um filme e tem um debate. Então estava lá a Clotilde Rossetti Ferreira coordenando a parte dos psicólogos, a OAB coordenando os advogados, e estava lotado o cinema, muita gente, todas as áreas representadas, foi um sábado o dia todo. Nesse dia, nós ficamos tão felizes, porque o Cauim é muito grande, a gente já estava achando que aquele espaço já era muito grande, a gente começou a achar que estava pequeno, porque todo final de tarde, um filme, que são 360 tantos filmes por ano, e a gente até brincava, que não era uma coisa só para quem vai fazer vestibular, não. Era uma coisa para quem quer aprender, para quem quer discutir. Às vezes o cara consegue, estuda tanto, passa no emprego, depois ele não tem nem repertório para arrumar uma namorada. Então vai lá ver filme. De repente, ia começar dia 23 de março, veio essa pandemia. Pô, é um mês, dois meses, final, quase dois anos. E aí vem as lives. Mas essas coisas, para quem mexe com cinema, a gente está acostumado com isso. Eu tenho 60 anos, eu entrei no Cauim com 16. O Cauim tem 42 registrado, mas na verdade tem 44 anos. Eu me lembro, assim, o pessoal falava que a televisão ia acabar com o cinema. Então acabou. Aí depois o DVD acabou, o DVD acabou com o cinema. Agora as Netflix da vida acaba. Não acaba. O cinema tem seu público. O cinema é aquele negócio de você entrar numa sala, apagar as luzes, você voltar a atenção. No caso do Cauim, então, é totalmente diferente, porque a gente trabalha com educação. Esse trabalho que nós fizemos com vocês de escola política, né, com lotava. Nós começamos com 50 vagas e terminamos com 130 anos. Todo sábado começava às 7 da manhã, a molecada lá vendo filme, debatendo política. Então, para nós, quer dizer, eu não vejo, eu acredito na tecnologia até para atrair. Nós temos um projeto lá no Cauim, que era o pessoal que fazia na Praça 7, né? Que é o pessoal que fazia lá a Batalha na 7. Aí a polícia começou a pegar no pé deles, ia lá, batia nos caras, na molecada. Então, nós começamos a fazer a Batalha da 7 no Cauim. E aí começamos a colocar de manhã, nos grupos de zap, põe uma poesia, põe não sei o quê, dá um livro, faz isso. Então, a tecnologia, o grupo de zap, ele trouxe gente pra caramba pro cinema. Entendeu? E mesmo... E outra coisa, nós tivemos projetos assim, que a contrapartida era ensinar o adolescente a fazer um filme de 2 minutos no celular. Nós tivemos assim, uma surpresa tão grata, vamos fazer com uma turma de 30 meninos, fizemos 150 filmes. Então, a tecnologia, no nosso caso, ela atraía esse público que só vinha no cinema quando a escola trazia. Ele começou a vir sozinho para aprender a fazer o filme. No nosso caso, a tecnologia ajuda muito, porque a gente trabalha com esse projeto de difusão e eu acredito que vai ser uma parceria importantíssima. Agora, esse negócio da pessoa não ir, por exemplo, eu vejo meus melhores amigos são músicos. Porra, músico sofre, gente. Músico sofre. Porque o cineasta, ele não filma. Mas no Brasil, o cineasta já está acostumado a não filmar. Eu filmo de 7 anos. A gente que trabalha com televisão, estamos resolvendo com as lives, com essas coisas. Agora, o músico, cuidado, ele sofre pra caramba. E ele está hoje fazendo as lives, conseguindo sobreviver. Alguns, né? Nem todo mundo, que está demorando muito. Mas é lógico, você acredita que o músico vai ficar a vida toda fazendo? Na hora que começar a abrir o barzinho, vai lotar e todo mundo vai lá para ver o músico ao vivo. Não é igual.
Um dado importante que eu acho que vai muito ao encontro dessa fala sua, que você falou assim, as pessoas falavam, não, quando surgia a televisão acabou o cinema, agora o DVD acabou o cinema, agora o streaming vai acabar o cinema. Sabe que na pandemia um dos únicos setores da cultura, né, das únicas manifestações dentro do segmento cultural que teve um aumento de vendas, né, de faturamento, foi o de livros físicos. Né? Porque eu acho que as pessoas, por mais que assim, ok, há quem goste de ler o digital, mas existe público, né? Existe uma parcela que quer ter o contato com a página, o cheiro do livro, né? Então...
O livro, você falou uma coisa interessante, eu tenho uma paixão louca por livro, eu viajo o Brasil inteiro para encebo, o Cauim tem um acervo de uns 20 mil livros, uns 40% foi eu que comprei nessas garimpagens, e na pandemia nós fizemos uma livraria lá, fizemos um começo com os livros que tinham do Templo da Cidadania, que era um outro espaço do Cauim, e tinha muito livro repetido. E nós vendemos, assim, não vendemos muito, porque o pessoal também está sem dinheiro. Mas o nosso preço era bem mais baixo. Mas vendemos, chegamos a vender para bibliotecas. São Sebastião do Paraíso, a biblioteca dessas escolas, começaram a comprar aqui em Ribeirão, a gente mandava para eles. E isso foi legal. E muita troca também. As pessoas ligaram, então eu tenho tantos livros aqui, eu quero trocar. Então vem aqui, troca. Manda alguém, manda um motoboy. E é verdade, a leitura aumentou muito. E é ótimo, porque... O pessoal não estava lendo, é o que você fala, quem gosta de livro, gosta de livro. Não adianta, eu não consigo ler nessa maquininha, mas nem a pau. Tem que ter o livro, você está entendendo? Se não tiver aquele cheiro do papel, não é a mesma coisa. Agora, mas eu acho que para tudo vai ter isso, porque, por um outro lado também, vai ter aquele bode, né? Porque a hora que abrir também, tem um bode desgraçado das lives, o pessoal vai cansar um pouco também, né? O pessoal vai querer sair, já quer, né? Vem com tanta festa, coisa maluca acontecendo, que o pessoal fica meio doido. Agora, para o produtor, é muito lastimável. Eu vejo a volta, eu converso muito com atores também. O Chico Dias esteve aqui a semana passada, e é aquele negócio, fala, como é que volta? Como é que vão abrir esses teatros? O custo, o imposto, porque quem tem prédio com o Cauim é muito caro, você está entendendo? A estrutura física é muito cara. Isso daí, pois é, o imposto não diminuiu nada. Aluguel, tudo bem, nós negociamos com os proprietários. Mas vai voltar. E até você trazer esse público de volta, porque as pessoas têm medo, né? E com razão. Sabe? Eu me lembro uma história meio assim, né? O 1º de maio de não lembro que ano, 80 e pouco, 81, uma coisa de velho. Jogaram veneno no Cauim. O Cauim era na Lafayette 374. Mas não foi. Todo mundo, a gente estava passando o filme Classe Operária Vai ao Paraíso. Quase que foi mesmo. Né? Porque a gente... E era um vizinho que não gostava do barulho do ar-condicionado e jogou um BHC quando nós ligamos. Aí estava todo mundo lá. É um atentado político. Atentado. Eu falei, não tem nada de atentado político. É o vizinho que é maluco, não gostou do barulho do ar-condicionado. Jogou. O BHC quase matou todo mundo. Mas por 2, 3 meses, a gente não conseguia levar ninguém pro cinema. O pessoal ficava com medo do veneno. Vai ser isso, pessoa sentar uma do lado da outra. Bar não, porque depois que o cara bebe 3, ele solta. Mas cinema, teatro, vai ser brabo, entendeu? Mas, sei lá, tudo vai ser difícil, né? Mas volta, o ser humano consegue adaptar tão bem, né, sabe? Eu acho que, assim, eu sinto muita falta, principalmente de música, que eu gosto muito, né, de música ao vivo. Cinema nem fala, né? Cinema. Agora, o cinema, por ofício, eu vejo muito DVD, né? Eu vejo muitos filmes que vão passar no Cauim. Antes de eu marcar, eu vejo em DVD, eu vejo. Antigamente, em São Paulo, o cara passava no. A distribuidora tinha um cinema para te mostrar o filme. Agora não, a gente manda uma fita para ver aí. Se você gostar, você marca. Então eu já tenho essa deformidade de assistir por DVD. Mas faz falta, na telona faz falta.
Mariana, conta um pouquinho para a gente também da experiência de vocês na Associação Pro Esporte e Cultura durante a pandemia. E depois, Cachaça, se você quiser, pode complementar um pouquinho também sobre as atividades do Cauim. Eu queria saber como vocês lidaram com as restrições trazidas pela Covid-19 e como vocês estão conseguindo, ou pelo menos tentando, né, superar essa situação.
Bom, a gente tem uma perspectiva de trabalho na Associação para o Esporte e Cultura, a APEC, que é de arte e educação, né? Muito mais assim de aprendizado na área cultural, cultura como meio, do que a produção cultural como finalidade, né? Então, hoje a gente atende mais de 3 mil usuários, né? Sejam crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, estudantes de escolas públicas, em situação de vulnerabilidade social e econômica, ou pessoas com deficiência de qualquer idade. E aí foi um desafio gigantesco, né? Porque a gente tinha atendimento ou semanal, né? Aulas 2 vezes por semana e tal, ou em alguns casos, por exemplo, a gente tem projetos de capacitação para pessoas com deficiência, com atividades artísticas no contraturno, e aí era um contato diário, né? Era aula todos os dias, com longa duração, e de repente, assim, de um mês para o outro, migra tudo para o remoto, né? Então, você tem mais ou menos aí uns 100 educadores trabalhando a vida inteira em formato presencial, e olha, a partir de agora as aulas vão ser online, então, assim, algumas são síncronas, outras não, outras você grava e vamos disponibilizar. Como que disponibiliza se a gente está atendendo um público que muitas vezes não tem acesso à internet, não tem smartphone, não tem computador? Outra coisa, um grande diferencial do nosso projeto sempre foi o oferecimento de lanche, né? Porque além de trabalhar com arte e cultura, a gente trabalha com esporte. Então, muitas das crianças vão ao projeto e, para dar conta de fazer a prática da atividade física, ela recebe um lanche. E aí, isso faz diferença. Ninguém tem vontade de consumir arte, cultura, esporte, educação se está com fome, né? Então, assim, foi toda uma reestruturação. Assim, 100% mesmo da operação foi reestruturada. A gente foi aprendendo no processo, né? Porque para falar assim, ah, então, a nossa equipe de coordenação capacitou os educadores para oferecer aulas remotas, porque a gente tinha uma capacitação absurda para trabalhar remoto. Não, a gente também não tinha, então a gente foi aprendendo junto, a gente foi fazendo trocas, né? Os professores, eles foram compartilhando esse conhecimento para a gente chegar em formatos mais adequados. A gente contou com o apoio de alguns patrocinadores para fornecer, às vezes, por exemplo, aparelhos de smartphone para as famílias que não tinham, instituições parceiras, porque a gente não tem uma atuação só local aqui em Ribeirão, né? Hoje a gente atua em 3 estados aqui, a gente está em São Paulo, em Minas e no Paraná também, mais de 20 municípios. Então, assim, a gente foi contando com instituições locais também, às vezes, para oferecer uma estrutura física com internet, porque às vezes a pessoa tinha o aparelho, mas não tinha os dados, né, para acessar. A gente percebeu que a melhor forma de compartilhar o conteúdo é grava o vídeo, sobe no YouTube, manda o link do YouTube no WhatsApp, porque muitas famílias têm um pacote de dados que não permite navegar na internet, mas o aplicativo do WhatsApp ele funciona. A gente desenvolveu a nossa equipe, né, de pedagogos e psicólogos e assistentes sociais, profissionais de educação física, desenvolveram uma cartilha chamada Quarentenando, que tem poesias sobre atletas ou, enfim, artistas nacionais e desafios para que as crianças consigam também fazer um pouco de coisa fora da tela, né? Porque a gente fica assim, ah, não, a gente tem que levar conteúdo para essas crianças, mas só conteúdo digital também, até que ponto isso é saudável, né? Então, assim, cartilhas que a gente entregou fisicamente para que a criança pudesse fazer, desenvolver atividades, né? Então, assim, ah, faz um presente para entregar para os trabalhadores essenciais. A gente está em casa, mas tem gente que não tá, o gari não tá, né? O entregador não tá. Então, a gente foi desenvolvendo, né, metodologias diversas. O lanchinho que era entregue a cada final de aula virou um kit lanche, que no começo da pandemia a gente entregava na casa de cada um dos atendidos, então eram mais de 3 mil famílias, a gente listou o endereço de todo mundo em cada uma das cidades, a gente fez parceria para que o entregador levasse até a casa do atendido. Em alguns casos, isso foi uma loucura, porque você chega em comunidade, primeiro que favela não tem endereço, não tem nome de rua e número, né? Então você chega e aí às vezes tem outras crianças ali em volta que não são do projeto e o pessoal do tráfico fala, não, você não pode entregar só para uma família, tem que abrir aqui o pacote e vai distribuir para todas as crianças, né? Então assim, a gente passou a viver situações muito diferentes do que a gente estava acostumado a viver, então óbvio isso foi um grande aprendizado. Hoje a gente está fazendo entrega dos kit lanches no local que seriam as aulas do projeto, então faz agendamento escalonado para evitar aglomeração, a família chega para retirar o kit lanche da família que está inscrita no projeto, e aí tem toda a questão da higienização, é até um momento oportuno para estabelecer vínculo entre o educador e a criança, porque assim, os projetos que tinham começado antes da pandemia, então tinham aulas presenciais, e aí migraram para o online, é uma realidade. O projeto que já começa no meio da pandemia é outra realidade, porque muitas vezes o aluno ele nem conhece o educador pessoalmente, né? Fica só essa na tela. Então é legal o momento da entrega do lanche também, em que o aluno e o professor conseguem conversar um pouco, né? E principalmente também, assim, os projetos, por exemplo, projetos de dança, que no final teriam um espetáculo de dança no teatro, etc., tudo isso vira produção audiovisual, né? E com medidas de segurança extremas no momento da gravação. Então, o que seria uma turma de 20 crianças dançando junto, vai uma duplinha lá, grava no croma, fundo verde, a criança dança de dois em dois, aí depois vem um editor, coloca um cenário, e aí edita tudo para aparecer a dança sequencial, né? Então, assim, foi uma reestruturação total no nosso formato de trabalho. Óbvio que isso trouxe muita bagagem, muito aprendizado, mas a gente tem saudade do contato presencial e do vídeo, não dá para negar. Agora que saiu o calendário de vacinação e que assim, tem uma perspectiva de colocar fim nisso, né, é muito gostoso ter conversas no sentido de tomar decisões para voltar, porque a gente passou tanto tempo tomando decisões para migrar para o remoto, que é muito legal poder pensar na perspectiva de que jeito que a gente vai voltar agora a ter contato.
Do Cauim, nós ficamos parados um tempão, aí volta, para, volta, para. Mas, como nós trabalhamos com a Associação de Moradores aqui de Ribeirão, né, e aqui em frente ao Cauim, né, a sede, o senhor Eurípides, então nós temos 140 bairros inscritos. Então, assim, abriu, o prefeito anunciou na televisão, amanhã pode abrir, a gente já, FABARP, entendeu? Aqui em frente, dá para gritar. Aí ele já começa a ligar, a lista toda, 140 pessoas, 140. Olha, nós temos o ônibus, nós temos toda a estrutura para buscar as crianças, chegar, o álcool gel, a máscara, tudo. Então ficou nisso, vai, volta. Alguns projetos nós fizemos gravados, mesmo com a telona, para não ter a presença do professor, nós fizemos aulas, o debate do filme. O filme é tal, a pessoa falava gravado, e a gente mandava muito isso também para casa. Mas no nosso caso, assim, não tinha uma vontade específica. Nós temos muitos amigos cineastas, vamos pôr o filme, criar um esquema do Cauim. Não, porque o nosso projeto mesmo é trazer essa criança aqui, né? Ir até o cinema, bater papo, ter uma aula, pegar um livro, que a gente faz. Então, diminuímos o público para poder, obrigado a parar. Agora, por exemplo, voltando, a partir de segunda-feira. Então, eu queria aproveitar e já deixar claro, inclusive para você, Mariana. Olha, é 3441-4341. Quem quiser agendar, é só ligar. Não tem burocracia, não tem nada. Liga, fala, eu sou da ONG tal, bairro tal, e a gente manda buscar. Dia tal, que filme? Aí nós temos uma série de filmes. Antigamente era película, aquela latona, não tinha. Hoje não, hoje é digital, vem. Então você escolhe o filme, não, vamos trabalhar com tal filme. Não, nós estamos trabalhando com o meio ambiente, então vamos trabalhar com o meio ambiente. E traz para cá, sem burocracia nenhuma. Nós temos sessão de manhã, tarde e noite. A sala foi uma sala, quando fizeram essa sala em 1970, era uma sala para 1.000 lugares. Hoje existe 700 lugares, porque está bem espalhado. Então tem lugar para caramba, não tem contato físico. Se quiser, não pode nem. Se quiser vir com o inimigo, nem precisa olhar para ele, entendeu? Tão grande que é. Então tá aí, tá aberto o espaço. Quem quiser, qualquer ONG que quiser fazer parceria, a gente tá lá aguardando. Mariana, se tiver, liga pra gente, vamos fazer parceria, sabe? E já preparando pra volta, né? A gente tem que estar. E outra coisa, os artistas, eu sou de uma época muito legal aqui em Ribeirão, que tinha o Vaccarini, né? Nós fizemos a Associação dos Artistas e Amigos da Arte. Em 1984, ficamos um ano preparando uma Festa das Artes por causa do Teatro Pedro II, que pegou fogo. O Vaccarini era o presidente, eu era o vice, o Magno Butti era tesoureiro, Zé Maurício Canho, o pessoal do Grupo Travessia, que era o Grupo Teatro Negro, era muita gente. Então o Ribeirão tem essa tradição de unir artistas, e eu acho que agora vai ser a hora de unir todo mundo de novo, sabe, chamar para o trabalho e juntar, porque nós vamos ter que trocar muita experiência, né? Vai ser difícil voltar, tem que se apoiar, sabe? Ribeirão tem uma tradição tão grande, né, de coisas de minais, o Ribeirão em Cena, que está parado, mas volta a qualquer momento, está lá, Kabuki, São tantos projetos da Paula, do Dança Vida, tanta gente, né? Vocês, Mariana, é tão lindo. E a gente consegue. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, tem um amigo meu que está trabalhando aqui em Ribeirão comigo, ele é de Campinas, no momento cultural de lá, ele fala: por que Ribeirão tem tanta coisa de graça assim? As outras cidades não têm, né? Foi uma transição. Eu acho que a gente deve muito isso ao Vacarini. O Vacarini era um homem muito louco. Ele fala: vamos fazer, vamos devolver para a população merece. Eu acho que está chegando o momento. Porque a Mariana falou a palavra mágica: vacina. Chegando a vacina aí, eu já tomei a primeira dose da AstraZeneca, estou esperando tomar outra. E eu acho que quando, que essa foi uma besteira que aconteceu no nosso país, foi não ter comprado vacina, já era para estar quase todo mundo vacinado, com esse SUS maravilhoso. Eu posso falar de carteirinha, eu já tive hepatite C, vacinei um ano, toda semana eu ia no HC vacinar, uma coisa perfeita, né? Nunca faltou vacina, uma vacina caríssima. A gente tomava de graça, era um interferol. Eu participo, quer dizer, então eu conheço esse projeto do SUS. E podia estar todo mundo vacinado, mas tudo bem, vai ter que vacinar, vão ter que comprar, não é possível, né? Esses caras não podem fazer o que eles querem, né? E eu acredito nisso, os professores sendo vacinados já é legal pra caramba. E trazer essas pessoas, né? Os educadores sendo vacinados, acho que é muito importante. Então é isso aí, estou confiante na volta.
Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, 2022 é ano de eleições. E há um risco da gente ver uma acentuação ainda maior dessas polarizações políticas e ideológicas que já existem hoje no nosso país. Na opinião de vocês, que impactos esse cenário pode trazer à cultura nacional?
Bom, eu acho que diversos, né? Eu acho que arte e cultura sempre tiveram muito vinculadas, né? Eu acho que o fazer artístico, ele é ato político, ou muitas vezes, né, ele é ato político. E eu acho que essa polarização, ela faz com que as pessoas cobrem dos artistas um posicionamento político. E aí se identifiquem mais ou menos com, inclusive, a arte da pessoa em decorrência do seu posicionamento político. Tá aí o caso da Juliana Paes, recente, né, que fez um posicionamento aí. E a repercussão que isso gerou. A gente tá num Brasil polarizado, né, a gente vem de um Brasil polarizado desde as últimas eleições. Tudo leva a crer que este novo quadro aí eleitoral vai ser muito polarizado também, e acho que é papel de quem é influenciador se posicionar, e acho que é nosso papel se posicionar, né? A gente vive um momento que está muito complicado, especialmente no quesito saúde pública, mas também na pauta cultural e artística. A gente trabalha com isso, a gente depende de política pública, então nada mais justo que a gente se posicione, e eu acho que isso faz parte do fazer artístico, para falar a verdade.
É o seguinte, o Cauim, ele surgiu em 1979. Eu fazia, na época, Ciências Sociais em Araraquara. Era final do governo Geisel e estava entrando o governo João Batista de Figueiredo. Nós montamos o Cauim, era simplesmente, a gente falava, nós vamos montar um grupo para derrubar a ditadura militar. Era simplesmente isso. Depois a gente ia ver se fazia cinema, música, teatro. Primeiro era assim, nós vamos passar filme na periferia e vamos derrubar os milicos. E fomos lá. Lógico que não derrubamos, mas ajudamos. Então, o Cauim surgiu para isso e era só para isso. Aí, quando veio a abertura, a gente já tinha 4 anos de grupo. E o grupo foi ficando, nós temos 42 anos de grupo. Então, nós surgimos com posição política, nós temos posição política, e nós brigamos tanto por isso, nós participamos de tudo. Lei Rouanet, Diretas Já, o Cauim teve em tudo. O Cauim foi o único grupo no país, eu achei que todo grupo fosse fazer isso, nós ganhamos vários prêmios por isso, a fazer um projeto, um seminário chamado Cauim Discute a Constituinte. Na época eram 7 partidos só, e cada partido mandava uma noite. O cinema na época tinha 280 lugares, era na Lafayette 374, perto da praça ali, da catedral, hoje é uma igreja. E a gente fazia lá um debate, cada partido, um dia de educação, cada partido mandava o seu candidato a constituinte. Então veio Paulo Maluf, Lula, Ulisses Guimarães, Fernando Moraes, que era mediador, Beth Mendes, tudo que você imaginar. Eram 7 pessoas por dia, 7 dias na semana toda, educação, uma série de coisas, esporte e tal. O Sócrates, que era o Cauim, era um dos coordenadores, quer dizer. E eu achei que todo mundo fosse fazer isso, não fizeram, o Cauim fez. Então, nosso grupo é um grupo totalmente politizado. Nós tivemos a melhor fase da nossa vida, foi com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil fez um trabalho incrível. Um dos meninos mais bons do Cauim na época, já falecido, infelizmente, Leopoldo Nunes, foi trabalhar direto com o Gil. Lá surgiram os pontos de cultura. Cauim foi um dos primeiros pontos de cultura daquela primeira leva, e com detalhe, foi o ponto de cultura mais premiado. Nós ganhamos 2 anos seguidos com o melhor ponto de cultura. Até muito simples, porque nós temos o maior cinema, levava gente todo dia, movimentava muito. Então, tem que tomar uma posição, sim. O estágio que nós chegamos é porque nós vacilamos em algum momento. Não é possível deixar um maluco, esse maluco ganhar a eleição. Eu não acreditava que esse cara ia ganhar a eleição. Não sei o que aconteceu. Não pode mais acontecer isso. O Cauim tem uma posição política, sempre teve. Nós discutimos, um pouquinho antes desse maluco assumir, eu fiz uma entrevista que eu falava exatamente isso. No Cauim teve tanta reunião, o Cauim já fez essa união, por que não veio o Fernando Henrique e o Lula conversar? Nem se falava em Bolsonaro. A gente queria uma união, a gente sempre quis essa união. Todos os projetos culturais surgiram nessas épocas, com esses governos todos. A Lei Sarney, por incrível que pareça, surgiu Sarney. Então, a democracia é para isso. Não uma loucura dessa. Não um pessoal que pede a morte. Só uma pessoa que quer arma. Nós queremos teatro, nós queremos dança, música, comida, você está entendendo? Então, vai polarizar e nós estamos aí para a briga, você está entendendo? Agora, você tem um ministro como Gilberto Gil, que chegava, tocava violão em tudo quanto é lugar que ele ia. Você tem um moleque da Malhação que anda com arma, assustando o funcionário. Gente, eu tenho amigos que trabalham na cultura, isso é muito triste, porque cultura esvaziou, mas tem aqueles funcionários de carreira, que sempre foram amigos dos grupos culturais, que são três ou quatro, a maioria não tem mais idade para trabalhar, por causa da comorbidade, não pode trabalhar. E a Mariana está falando, você não consegue falar com as pessoas, porque não tem, eles não têm funcionário. Então tem aqueles antigos. Essas pessoas têm medo de trabalhar. Eu conversei com uma pessoa, falei, mas você não está trabalhando por causa da saúde? Falei, não, estou trabalhando por causa do ministro, do secretário. Ele é louco. Sabe, o vírus a gente enfrenta, um idiota desse armado, não. O vírus, você põe a máscara, você vai pôr o quê? O colete à prova de bala para trabalhar? Vamos polarizar sim, nós temos que posicionar e muito bem posicionado.
Eu acho que a classe artística ela deu uma enfraquecida porque esgotou, né? Eu acho que assim, quando teve o impeachment da Dilma, e aí logo que o Temer assume, no dia seguinte ele extingue o Ministério da Cultura, a classe artística se mobilizou prontamente. Eu lembro que na época, no dia, eu estava no Rio apresentando um trabalho no Seminário Internacional de Políticas Culturais, que é da Casa Rui, e foi uma mobilização, porque assim, estava todo mundo ali que era pesquisador na área cultural, todo mundo se organizou, o Palácio de Capanema foi tomado, o Caetano foi lá, então a galera tava. A classe artística fez um barulho enorme e o Temer voltou atrás, né? Falou: não, então volta a ter Ministério da. E aí, quando a gente perde a eleição pro Bolsonaro, eu acho que todo mundo tava tão em choque com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eram tantas coisas acontecendo que o fim do Ministério da Cultura acabou ficando assim, ninguém tinha força muito para fazer qualquer coisa, né? Ficou todo mundo desesperado. Mas assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi se unindo e se fortalecendo novamente, né? Então, de novo, destaco, quando um artista, como aconteceu com a Juliana Paes recentemente, quando um artista se posiciona contrária a esse engajamento, você vê a repercussão que isso tem, porque a classe artística ela tá unida e ela tá disposta a lutar novamente politicamente, né? Então, assim, é claro que a polarização ela não é algo 100% positiva, né? Aliás, talvez ela seja menos positiva do que negativa, né? Acho que tem muitas decorrências disso que são muito complicadas, mas assim, é momento da gente se posicionar sim, né? E se só há dois polos, que a gente vá para o polo que faz sentido, porque o outro nem sentido não faz, né?
Não.
Então, assim, que bom se a gente tivesse um contexto democrático, partidário, com várias pessoas podendo se expressar e com várias possibilidades, uma frente de centro-esquerda unida, tarará, tudo lindo, né? Mas na prática a gente tem dois polos, um polo que faz sentido e o outro que é um absurdo, né? Com discurso de ódio, com violência, com desmonte de políticas públicas, né? Todo o trabalho que foi construído com anos em várias áreas, né? Saúde, educação, cultura, tá indo tudo por água abaixo, né? A gente tá vendo coisas absurdas acontecerem. Então, sim, é óbvio que a classe artística tem que se posicionar, eu acho.
Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está chegando ao final. Nós recebemos aqui a coordenadora de projetos na Associação Pró Esporte e Cultura, Mariana Souza, e o presidente do Cineclube Cauim, Fernando Cachaça. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje.
Ó, Mariana, estou esperando você para a gente trabalhar junto.
Com certeza, Cachaça, vai ser um
Obrigado,
prazer.
gente.
Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Bom, o USP Analisa vai fazer uma pausa em sua programação e a gente volta com entrevistas inéditas a partir do dia 4 de agosto. O USP Analisa de hoje fica por aqui. A gente se encontra de novo em agosto. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados. Polo Ribeirão Preto, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.